Quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor, o livro de Atos. Estamos seguindo a nossa série de exposições. Hoje estamos no capítulo número 3. Vamos ler a partir do versículo 11. Atos dos Apóstolos, também chamado de Atos do Espírito Santo, capítulo 3, versículo 11, diz assim a Santa Palavra do Senhor: enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isto, ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram, mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, a esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de cada um abandone as suas maldades. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler começa com um conectivo enquanto. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João. Que homem é esse? O homem que é curado e cujo milagre é registrado e relatado no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. Havia um homem que diariamente era levado à beira do pórtico, ali na entrada do templo, e ele era um homem que tinha um problema de saúde. Ele era coxo, ele não podia andar, então ele era carregado até aquele lugar diariamente para pedir esmolas. Naquele momento em que aquele homem estava sendo conduzido para ali, vieram passando na providência de Deus Pedro e João, que iam ali na parte da tarde para o templo para orar e falar com Deus. E então aquele homem coxo, à beira do caminho, vê Pedro e João e pede para eles uma esmola, ao que eles respondem: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E diz a palavra do Senhor que aquele homem se colocou de pé E ele andava, e não apenas andava, como ele pulava também. Tal maravilha e cura foi feita na vida daquele homem. E ele acompanhou então Pedro e João ao templo para adorar naquele momento da oração da tarde. Então esse grande milagre aconteceu ali, e as pessoas rapidamente espalharam a notícia. Lembra daquele homem coxo que vivia à porta ali, Formosa? Ele acabou de ser curado, ele está andando entre nós. As pessoas ficaram, diz a palavra de Deus, perplexa, e correram para junto daquele lugar ali, e queriam ver e queriam testemunhar. Será que é boato? Será que é verdade? E viram isso. E então o apóstolo Pedro, na dinâmica que é própria da palavra de Deus, do livro de Atos, do ministério de Jesus, ele sempre aproveita a oportunidade do milagre para trazer um ensinamento. E o Senhor também, de igual maneira, tem feito isso em nossas vidas. Ao realizar milagres, curas, resolver problemas, situações, ele nos quer levar para mais perto da palavra dele, para dizer para a gente o que tem acontecido em sua vida, seja agradável, seja desafiador, é de acordo com o meu propósito e com aquilo que a minha palavra tem promulgado e definido para a sua vida. Pedro então aproveita aquela oportunidade para pregar a palavra. Foi o que ele fez ali no capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado e as pessoas começam, que os discípulos começam a falar em outras línguas, e as pessoas também correm para aquele lugar, e Pedro se levanta e começa a ensinar, e um discurso com estrutura bem parecida com esse daqui. Então Pedro traz o ensinamento decorrente de um milagre. E o Senhor tem feito em nossas vidas muitos milagres. O fato de você estar aqui nessa manhã é um grande milagre. A gente olha e conhece a história de alguns e já escutou testemunhos do que Deus tem feito. E ao olhar para a vida de cada um, nós precisamos olhar para as nossas vidas, para os milagres de Deus, e olhar para o céu e falar: Senhor, louvado seja o teu nome, porque esse não é fruto do acaso, mas nós fomos planejados e a tua providência continua cuidando de nós. E ao aprendermos com o milagre, ao absorvermos aquilo que o milagre nos ensina, nós glorificamos a Deus. Os ensinamentos decorrentes de um milagre é o título da nossa mensagem de hoje. O primeiro ensinamento encontra-se no versículo 12, quando Pedro começa a dizer: israelitas, por que vocês estão admirados com isto, ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. O primeiro ensinamento é que a glória pelo milagre e pela restauração é sempre de Deus. A glória é sempre de Deus. Pedro diz ali para aqueles ouvintes: por que que vocês estão olhando para a gente? Por que que os olhos de vocês estão fixos em nós, admirando a gente, como se de nós tivesse partido o poder, ou se nós fôssemos tão piedosos que nós fôssemos capazes de operar esse milagre por nós mesmos? Em outras situações, os apóstolos também, no livro de Atos, eles olhavam para aqueles apóstolos e as pessoas achavam que eles eram deuses. Eles falavam: nós não somos deuses, não olhem para a gente, a glória não é nossa. E ele diz: quem fez isso foi o Deus que vocês já ouviram falar, que vocês conhecem. Não é um Deus novo, mas é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos pais, o Deus que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Foi ele que glorificou o seu servo Jesus. No final das contas, a glória pelo milagre é para o Senhor Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se alguma coisa boa, um benefício, um conserto, uma restauração em nossas vidas, no final das contas, não se trata da nossa competência, mas da mão do Senhor. A glória é sempre dele. O Senhor registrou em Romanos 11, 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. A glória pelo milagre na nossa vida, pelas coisas boas que nós recebemos, é toda do Senhor. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu sou tão competente, eu tenho tantos talentos, eu resolvo essa situação que os outros têm tanta dificuldade, eu sou o cara. Não, não podemos nos gloriar, nos gabar, dizendo, eu sou melhor, eu sou mais inteligente, eu tenho mais habilidade nessa área ou na outra. Não, a glória é do Senhor. O livro de Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais da luz, do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. Tudo que nós temos de bom ao Senhor precisamos dar glória. Tudo que nós temos de bom ao Senhor precisamos dar glória. A glória pelo milagre e pela restauração é sempre de Deus. Mas o nosso coração pecador, imperfeito, que carrega a herança da queda, nós temos a tendência natural de querermos roubar a glória de Deus, roubar o controle das nossas vidas, de puxar para a gente e dizer, Deus, deixa que eu dou conta, deixa que eu resolvo. E o Senhor quer sim que a gente coloque todos os nossos dons, nossos talentos, nossas capacidades a serviço dele. Mas no final das contas, nós precisamos reconhecer que se nós dispomos desses recursos, é porque o Senhor nos deu e ele nos tem sustentado. O Senhor não compartilha a glória dele com ninguém. E toda a glória desse mundo, toda a honra, pertencem somente a ele. E é por isso que o Senhor procura corações em que haja humildade, porque não pode haver crente com coração soberbo. Não pode haver um cristão que se declare realmente filho de Deus, mas que em alguma área da sua vida você acaba trazendo a glória para você mesmo. E a gente faz isso quando a gente olha para o nosso irmão, para a nossa irmã, e o trata com indiferença, com grosseria. A gente faz isso quando nós tomamos decisões que não agradam a Deus e nós sabemos disso, e trazemos a glória para a nossa vida e dizemos, eu é que sou o dono da nossa vida, eu é que sei o que é melhor para a minha vida. Nós, diariamente, tentamos roubar a glória de Deus. Nós, diariamente, tentamos encontrar artifícios, justificativas, explicações para o nosso pecado. A gente não precisa fazer força para isso. Isso acontece naturalmente, porque faz parte da nossa essência pecadora. E ainda que tenhamos já sido salvos e alcançados, estamos nesse momento entre os já salvos, mas ainda não glorificados. Nesse processo de santificação, a nossa luta contra a carne, contra a nossa vontade natural, tenta roubar a glória de Deus. Como se o poder, como se a piedade fosse nossa. E o Senhor nos convida a perguntar para o nosso próprio coração, para a nossa mente, Senhor, em que a gente tem roubado a glória do Senhor? Senhor, existe na minha vida alguma área em que eu, tão ansioso, tenho caminhado porque não tenho descansado e confiado em Ti, e por causa disso acabo dando desculpas e acabo dizendo, Deus, afinal, eu tenho direito, eu mereço. Alguma gloriazinha deixa para mim? Não, a glória é toda do nosso Senhor. E quando nós entendermos e desfrutarmos disso e tivermos esse alvo como aquilo que nós queremos viver plenamente, aí sim estaremos vivendo aquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Primeira pergunta do catecismo é: qual o fim do homem? Glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Quando a gente experimenta isso na nossa vida, quando a glória não é trazida para a gente, nós desfrutamos disso. Senhor, é para o Senhor. Deu certo. Aconteceu do jeito como tinha sido planejado, as coisas combinaram, a tua providência nos visitou de forma maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Isso vai proteger os nossos corações, porque no dia em que as coisas derem errado, nós podemos dizer como Jó disse, depois de ter perdido família, bens, ele diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. A glória é sempre e toda sua. E entender isso nos leva a um lugar de experimentar o propósito da nossa vida. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Nós fomos criados, planejados por Deus para glorificar a Ele. E quando nós vivemos essa realidade, experimentamos isso na nossa vida, o nosso coração encontra descanso. É para isso que eu vivo. E cada um na sua área, na sua oportunidade, no seu talento, no campo de atuação que Deus te deu, glorificando a Deus, dizendo: não olhe para mim, a glória é toda do Senhor Jesus. E esse é o primeiro ponto, a glória toda de Deus. Tudo começa com Deus. Os livros de teologia, quando começam a estudar a respeito das doutrinas, começam falando de Deus, pois Ele é referência. E depois que fala sobre Deus, aí sim vem trazer estudos e doutrinas a respeito do ser humano. Mas começa em Deus e é para Deus. E Pedro então diz isso: olha, não olhem para mim. Foi o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, que glorificou nessa cura desse homem coxo, o servo Jesus. A palavra do Senhor segue dizendo no versículo 14: vocês negaram o santo e justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E o segundo ponto da nossa mensagem nessa manhã é que a responsabilidade pelo nosso pecado é sempre nossa. A responsabilidade pelo nosso pecado é sempre nossa e nunca de Deus. Nós somos culpados. Sobre nós pesa a responsabilidade pelo nosso pecado. E é muito interessante como Pedro usa a mesma linha de argumentação, tanto nesse segundo discurso registrado em Atos, quanto no primeiro, no capítulo 2, quando ele diz: vocês negaram, vocês entregaram, vocês mataram a Jesus. A responsabilidade pelo pecado é nossa. E não é difícil a gente entender esse texto no contexto em que ele está inserido. Aqueles que ali ouviam, quem sabe se perguntaram: mas eu nem estava no dia em que ele foi entregue a Pilatos. Eu só fiquei sabendo dessa história depois. Não é difícil a gente entender isso. E talvez a gente olhe para a gente e fale assim: pastor, mas como é que você está dizendo que eu neguei a Jesus? Eu o matei? Eu o condenei? O que a palavra de Deus está nos ensinando, o que nos ensina a palavra de Deus, é que nós somos culpados por conta do nosso pecado. É nossa responsabilidade. E se essa doutrina da depravação total, de que nós temos a culpa pelo nosso pecado, que todas as áreas da nossa vida foram afetadas pelo pecado, e todos os seres humanos carregam essa culpa, se isso é tão estranho para você, se você rejeita isso, se isso não faz nenhum sentido para você, eu quero convidar você nessa manhã a perguntar para Deus: Deus, será que eu sou crente mesmo? Porque é da ordem, da essência do crente, reconhecer a sua culpa pelo seu pecado. E como isso foi levado em conta na condenação de Jesus, diz a palavra de Deus, em Romanos, capítulo 3, que ele vai discorrer muito sobre essa doutrina da depravação total. Não tem esse nome ali, mas são versículos de referência para a gente. Ele diz ali no capítulo 3, versículo 9: o que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma alguma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Capítulo 3, versículo 23 do mesmo livro de Romanos diz: pois todos pecaram e carecem e foram destituídos da glória de Deus, do primeiro ponto, a quem nós devemos glória. O nosso pecado foi a causa de Jesus ter sido morto, crucificado. Vocês, nós matamos a Jesus por culpa nossa. Ele levou o nosso pecado. Isaías 53:5 traz: ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, do nosso pecado, não pelo pecado dele, porque ele não tinha pecado. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nós deveríamos receber, mas que nós não recebemos, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E meus irmãos, ainda que seja triste, dura, angustiante essa notícia, nós precisamos lembrar que antes da boa notícia do Evangelho, nós temos a má notícia a respeito da nossa essência, daquilo que nós somos: pecadores, desesperadamente corruptos, carentes da graça, do socorro, da bondade, da misericórdia de Deus. Não há nenhum que busque a Deus por si mesmo. Ninguém pode dizer: eu criei porque eu entendi. Não, se você creu, se você entendeu, é porque o Senhor, na sua graça, te chamou de forma eficaz e despertou você e tirou você da morte para a vida. Nós estávamos mortos, éramos escravos do pecado. Fomos nós quem matamos a Jesus. Isso precisa trazer tristeza ao nosso coração. Convicção de pecado. Nós temos orado: Deus, dá-nos uma igreja com convicção de pecado. Porque tem, quem tem essa consciência não vai ter um olhar altivo, soberbo, não vai se achar melhor do que os outros, não vai achar que os outros é que tem que vir se reconciliar com você, os outros é que tem que acertar a vida deles e me agradarem. Não, eu preciso olhar e falar: Deus, o que na minha vida tem desagradado ao Senhor? O que na minha vida tem sido esse pecado, esse hábito, esse pensamento, essa palavra, essa decisão que eu tenho tomado que não tem agradado o Senhor e que levou o Senhor Jesus para a cruz? Eu tenho orado por uma igreja quebrantada diante do Senhor, que olha para o outro com misericórdia, que não tem coragem de levantar o dedo contra o outro, porque sabe que precisaria antes disso ter o dedo levantado contra você mesmo. Nós somos responsáveis pelo nosso pecado e não de Deus. Então precisamos orar dizendo, como disse o salmista: sonda-me, ó Deus, o Senhor conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, vê se há em mim e me guia, Senhor, pelo caminho eterno, o caminho da salvação. A responsabilidade pelo pecado é nossa. Para de pensar: não, foi porque o outro fez isso que eu reagi assim. O outro tem a responsabilidade dele, mas você tem responsabilidade diante de Deus pela sua reação. Confesse o seu pecado. Confesse o seu pecado para ser curado. A palavra de Deus segue dizendo no versículo 16: pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que vocês estão vendo bem e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos. Esse é um versículo um pouco complicado, fala de fé, vai e volta, e eu vou ler ele novamente. Pela fé no nome de Jesus, é que este mesmo nome, o nome de Jesus, fortaleceu esse homem. Então, ele teve fé em Jesus, e o nome de Jesus é que fortaleceu, que curou aquele homem. Esse homem que vocês estão vendo e bem conhecem, é um homem que não é novo aqui. Desde criança ele é coxo. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu esse homem saúde perfeita. O que esse versículo está dizendo é: esse homem recebeu fé de Deus como um presente. A Bíblia afirma que a fé é um dom de Deus. E tendo ele recebido essa fé, ele pôde acreditar, colocar a sua confiança no nome de Jesus. E o nome de Jesus o curou. Vem de Deus e volta para glorificar a Deus. E ali, numa expressão até simbólica, aquele homem se levanta e o primeiro lugar para onde ele vai é para dentro do templo, para adorar e para glorificar a Deus por aquele milagre. O terceiro ponto dessa manhã é que pela fé, no nome de Jesus, nós podemos ser restaurados. Pela fé, nesse poderoso nome de Jesus, é que nós podemos ser restaurados. A fé é tudo que nós temos no final do dia. Aquilo que a gente crê ou aquilo que a gente não crê vai determinar o que nós fazemos, falamos ou deixamos de fazer ou deixamos de falar. Aquilo que nós confiamos, onde nós depositamos o nosso coração, é que vai nos conduzir a ter um tipo de vida para um lado ou para o outro. A fé é tudo que nós temos. E a fé no nome de Jesus é o que pode restaurar as nossas vidas. O Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. O Senhor tem agido. E nós, pela graça de Deus, podemos falar: Senhor, que bom que eu posso crer no Senhor. Que bom que eu posso conhecer o Senhor. Que bom, porque pela fé eu entendo que a minha vida não é fruto do acaso. E que o que eu passo de alegria, de vitória, de bênção, de benefício, eu glorifico ao Senhor. E naquilo que eu passo de luta, desafio, sofrimento, angústia, tristeza, eu também glorifico ao Senhor, porque pela fé eu sei que essas coisas não são fruto do acaso aleatório, mas estão dentro do teu planejamento. E quando a fé nos dá essa compreensão, essa percepção da vida, ela já está trabalhando em restaurar a nossa vida. Sim, Deus pode nos restaurar, inclusive, e tem feito isso, física e materialmente. Deus tem trabalhado na vida de irmãos e irmãs. Nós temos ouvido testemunhos de gente dizendo: Deus me curou. E sim, o Senhor quer curar a gente pela fé no nome de Jesus, esse poderoso, o mais poderoso nome de todos. Nós podemos ser curados. Mas mais do que isso, espiritualmente, nas nossas emoções, na nossa alma, o Senhor nos quer restaurar. Nós viemos de contextos, histórias, famílias imperfeitas, de pais pecadores, que ainda que nos amassem muito, ainda que tivessem excelentes intenções, entregaram e marcaram a nossa vida com coisas que trouxeram cicatrizes que nos levam a agir do jeito que a gente age hoje em dia. E é bom a gente analisar, pensar e chegar a diagnósticos e ver assim: eu estou entendendo porque eu tenho esse tipo de reação, porque eu tenho esse tipo de temperamento, mas diante do problema, diante de uma mudança necessária para nossa mente, para o nosso coração, para a nossa história, para onde iremos? Será que eu vou a vida toda falar: eu quero evitar esse tipo de coisa, esse gatilho? Ou eu quero dizer: Senhor, tem misericórdia, está aqui, restaura, me ajuda a entender que o seu amor cura, sara, transforma e traz redenção para a minha vida. E ainda que as minhas experiências tenham sido tão difíceis, tão sofridas e me marcado de forma tão profunda na minha alma, pela graça do Senhor e a fé que o Senhor me deu, elas podem ser ressignificadas. É possível fazer uma releitura e aquelas cicatrizes são curadas, que o Senhor nos usa como instrumentos dele, como aqueles pecadores feridos, mas sarados pelo sangue do Cordeiro, como instrumentos a abençoar e sarar a vida de outros. Pela fé, nós podemos ser restaurados, pela fé no nome do Senhor Jesus. No livro de Marcos, capítulo 9, havia um menino endemoniado e um pai angustiado com aquilo. E diz a palavra do Senhor, no versículo 21 do capítulo 9 de Marcos: Jesus perguntou ao pai do menino endemoniado: há quanto tempo está acontecendo isso com ele? O pai respondeu: desde a infância, desde que nasci. E o texto segue dizendo: mas o Senhor pode fazer alguma coisa, disse aquele pai, tem compaixão de nós. Então Jesus responde para aquele homem: Senhor, se Deus pode, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai daquele menino disse: Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. A minha fé é tão pequena. E o Senhor, nessa manhã, está te dizendo: meu filho, minha filha, eu estou pronto. Aliás, eu estou usando essas situações que você está passando para que a sua fé seja aumentada e fortalecida, para que o meu nome seja glorificado na sua vida. Deus não está cochilando, não. Deus tem um plano nesse sofrimento que você está passando para aumentar a sua fé, para que você seja mais consciente do agir de Deus na sua vida. Aumenta-nos a fé. Segunda vez que nós ouvimos alguém perguntando isso, pedindo isso, está em Lucas 17. E aí Jesus diz o seguinte: tenham cuidado, se o irmão pecar, repreenda, se ele arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier dizer: eu estou arrependido, perdoa. Então os outros apóstolos disseram: aumenta-nos a fé. E aí o Senhor Jesus diz: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vão dizer a essa moreira: arranque-se e se transplante no mar, e ela obedeceria. Jesus está colocando a nossa fé no contexto dos relacionamentos. Ele diz: se um irmão pecar contra você 7 vezes num dia e vier pedir perdão 7 vezes, perdoa. A nossa fé está muito relacionada com a nossa saúde, dos nossos relacionamentos e com o nosso perdão. Quem sabe o que está faltando para que a nossa fé seja aumentada seja perdão. E tenha certeza, isso não depende em última instância de você, senão a você cabe render-se diante do Senhor. Fala: Deus, eu não dou conta, mas aumenta a minha fé. E o Senhor nos tem acompanhado e o Senhor nos tem abençoado. Versículo 19, a palavra de Deus, já indo para o último ponto da nossa mensagem, diz o seguinte: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. O Senhor Jesus nos diz, nessa manhã, através da pregação de Pedro, a mesma coisa que foi dita na primeira pregação, ao final da pregação, registrada ali no capítulo 2 de Atos. Diz a palavra de Deus que aqueles que ouviam ficaram comovidos, o coração deles ficou como que furado, e eles perguntaram: que faremos agora diante dessas coisas? E a resposta de Pedro é: arrependam-se, arrependam-se, confessem os seus pecados, mudem de vida, mudem de mente. Quando o Senhor Jesus começa o seu ministério, registrado lá em Mateus, a primeira palavra que ele diz é: arrependam-se. Quando João Batista começa a pregar, ele diz: arrependam-se. No final das contas, no passar da régua, o convite do Senhor, a convocação é ao arrependimento. E o último ponto aponta para a gente dizendo: a fé em Jesus implica em arrependimento e resulta em descanso. A fé em Jesus sempre nos levará ao arrependimento. E o resultado do arrependimento, da confissão dos nossos pecados, é descanso, refrigério para a nossa alma, para o nosso coração. E o Senhor nos convida nessa manhã ao arrependimento, algo que não podemos por nós mesmos produzir. A palavra arrependimento, ela fala sobre a mudança de mente, uma alteração na matriz, no chassi, naquilo que é mais básico, que nós, ao mesmo tempo que ouvimos a ordem, nos sentimos incompetentes para obedecer a essa ordem. Deus, como é que eu vou mudar a minha essência, o meu duro coração? Eu sei como ele é duro, como eu sou teimoso, como eu sou preguiçoso, demorado para obedecer ao Senhor. Eu não dou conta, louvado seja o nome do Senhor. Se você já chegou a essa conclusão, isso significa dizer que você já chegou ao fundo do poço. Já chegou no momento que você fala: não dá mais para ir, e eu preciso que o Senhor me tire daqui. Deus, eu estou arrependido. Tomei decisões erradas. Falei o que não deveria, da forma como não deveria. Eu fiz o que não agradou o Senhor e eu preciso me arrepender e confessar os meus pecados. Foi o que Pedro diz àqueles homens: arrependam-se e se convertam, para que vocês tenham os pecados cancelados. Na cruz os pecados já foram cravados, o escrito de dívida que pesava contra nós já foi colocado sobre Jesus na cruz. Mas o Senhor não quer que a gente continue carregando. Antes que a gente se arrependa, se converta e confesse o nosso pecado. Muitas vezes a nossa cura não vem Porque a gente continua segurando. O Senhor quer curar, tal qual Ele curou aquele homem. Restaurar, trazer redenção para a minha e para a sua vida. Tiago 5,16 diz: confessem os vossos pecados uns aos outros. Verbalizem, dêem nome. Não confessa de modo geral, não, Deus, ele quer uma pecada, e não. Foi isso que eu falei. A culpa foi minha. Confesse os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Uns pelos outros significa dizer que eu vou confessar para alguém e Deus há de me usar para ouvir essa pessoa confessando também para mim. E uns pelos outros vamos orar para que sejamos curados. E ele diz: muito, não pouco, mas muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, aquele que pelo sangue de Jesus foi tornado justo. Para terminar essa mensagem, quero ler o versículo de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5, a carta do anjo às igrejas de Apocalipse, especial na igreja, a igreja de Éfeso. O Senhor traz uma dura palavra, mas também uma palavra de misericórdia, quando ele diz: eu tenho, porém, contra você, que você abandonou o primeiro amor. Versículo 5 diz: lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática dos primeiros atos. Onde você caiu? Onde você tomou a decisão errada? Onde você quis fazer do seu jeito? Arrependa-se. Prostre-se, renda-se diante do Senhor. Volte ao primeiro amor. O Senhor quer acender novamente a sua candeia, renovar o amor dele por você. E assim, desfrutaremos, e somente assim, da paz que só o nosso Senhor pode dar para a glória dele.